Rolinha da Semana. Toda terça-feira, um assunto novo para você pensar. O marxismo escancarado na América.
Bem-vindos a mais essa Bolinha da Semana. Esse é o nosso episódio 48, em que a gente vai falar sobre um mal que a gente de verdade enxergaria como uma impossibilidade, não mais que 10 anos atrás. A discussão sobre a possibilidade de um governo socialista nos Estados Unidos. Antes da gente começar mais firme aqui, vamos lá para o nosso Jabacito Expresso, onde a gente agradece a presença de todo mundo que está entrando pela primeira vez, para quem entrou recentemente e ainda não está seguindo a gente. Para fazer isso, basta entrar lá no nosso site, www.saindodabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, tá? Ou seguir a gente lá no Spotify, no Podcast Addict ou no Apple Podcasts. A gente está com um canal no Telegram agora também. Para quem quiser conhecer, o código é gigantesco, eu vou pedir para passar lá no Facebook e a gente tem uma postagem que dá o código direitinho. Vou fazer, na dúvida, vou colocar também aqui nos comentários que vão aparecer lá no post de hoje, tá? Além disso, a gente pede para vocês, como sempre, para dar um share no artigo, nesse podcast especificamente, nesse episódio, ou para quem quiser dar uma força enorme aí pra gente, pra, por favor, fazer aquele boca a boca sarado, contando que tem um podcast de direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês, de qualquer forma, não só quem tá entrando hoje. Muito obrigado pela presença. Vida que segue. É o seguinte, o processo de degradação dos Estados Unidos, como maior enfoque em políticas sociais, em detrimento de uma sociedade de mercado, com excesso de regulamentação, e sim, existe hoje excesso de regulamentações por lá também, começa antes do que a gente pode imaginar. Se a gente for voltar lá para os anos 60, o governo do Lyndon Johnson começou a colocar em prática o tal do plano chamado Great Society, Grande Sociedade, onde o Estado americano, até então relativamente enxuto, começa a crescer, não só com ações sociais, como também na própria estrutura. Outros governos posteriores levaram isso adiante, o Carter, por exemplo, em maior ou menor grau, mas o pontapé inicial foi dado lá pelo Lyndon Johnson nos anos 60, em plena Guerra Fria, tá? É bom lembrar esse dado. Pois bem, Guerra Fria correndo solta e União Soviética e os estados satélites lá, forçando outros países em outras partes do mundo para ter uma visão mais positiva ou em relação ao Império Soviético, ou idealmente para uma tentativa literal de conversão de modelos capitalistas em outros países para modelo socialista soviético. Então é isso mesmo, se o Saindo da Bolha já existisse lá em 1960, a gente já estaria falando, viu como que acontece lá fora, acabou influenciando a vida aqui no Brasil também? Pois é, meus amigos, seria 55 anos repetindo essa porra desse bordão que a gente fala. Fica de olho o que está acontecendo lá fora, gente, pelo amor de Deus. Mas é o que há. Imagine se conseguiam influenciar e formar uma esquerda forte naquela época, no mundo todo, imagina hoje, com toda essa simplificação na comunicação, como tá fácil mexer as cordinhas, né, gente? Desse período lá atrás, eu me recordo de duas pessoas que falam claramente sobre o tema. É relativamente conhecido para alguns de nós, o Yuri Bezmenov, não sei se já ouviram falar, e tem um outro, putz, gente, tem um outro cidadão, por incrível que pareça, bem agora que eu falar, esqueci o nome dele e onde ele nasceu, mas ele era de um país balcânico. Pois é, ele também era agente da KGB, assim como o Yuri Bezmenov, tá? Esqueci bem agora que tá falando o nome dele. Se eu lembrar o nome e o país de origem dele durante o programa, eu falo. Mas vamos deixar claro, sempre existiram comunistas e socialistas nos Estados Unidos. Isso não é um espanto, tá? O espanto, ou não, é o crescimento dessa vertente desde os meados do governo Obama. Vamos lembrar, só para a gente ver que a coisa não é uma totalmente incrível, né? O Lee Harvey Oswald, que teoricamente matou o Kennedy, tinha grande amor pelo regime soviético, tanto que ele morou na União Soviética e, morando lá, ele renunciou à cidadania americana, mau gosto, né? Mas mais tarde ele meio que disse que se arrependeu e resolveu voltar para os Estados Unidos. foi aceito e aí entrou para a história como o homem que matou o Kennedy. Então, esse sujeito morou lá na União Soviética durante um tempo, era comunista, comunista de carteirinha. Ou seja, nós não estamos falando de nada novo, mas também não estamos falando de nada tão absolutamente descarado como agora. Você tinha figuras, né? Você não tinha grupos, grandes grupos. Socialistas sempre foram vistos como meio como ripongas entre os americanos e muitos deles, com o passar do tempo, acabaram pedindo pinico ideológico e partiram, às vezes viraram republicanos fervorosos. Ser democrata nunca foi ser sinal de ser socialista, tá? Por muitos anos a diferença entre democratas à direita do Partido Democrata e republicanos moderados era basicamente imperceptível. Aliás, no limite de cada curva ideológica, antigamente, parte do eleitorado democrata era mais conservador do que um republicano liberal, por exemplo, tá? Mas os dois blocos, com o passar do tempo, foram se polarizando, nem tanto pelo lado republicano, é importante ressaltar isso, tá? Boa parte do eleitorado republicano nos últimos anos se tornou mais centrista, inclusive. Ou seja, no eixo, ela se moveu, teoricamente, uma parte dessa base republicana à esquerda. Porém, foi no campo democrata que a coisa desandou de vez. A extrema esquerda democrata cada vez mais se afastou do centro clássico e passou, dentro do próprio partido, a ser uma oposição ideológica. A doutrina da interseccionalidade catapultou aqueles mais à esquerda para a extrema esquerda com uma forte politização, vamos dizer assim, de temas menos políticos e econômicos e muito mais para temas raciais e de gênero. Essas novas tribos, repare, elas não conversam abertamente sobre política econômica ou partidária, não interessa para eles. Na verdade, é como se a política partidária não existisse. Nós vamos discutir política em outro nível que não é o nível político aceitável. Isso nunca aconteceu lá fora, tá? Agora os temas são outros, onde é mais fácil pro pau mandado, esse massa de manobra, gado esquerdista, se agrupar mais facilmente, sendo o que ele é. Pensar politicamente não é fácil, exige pensamento estruturado, exige concessões, exige demandas, não só demandas, tá? Ser alguma coisa é muito fácil. Eu sou homem, eu sou mulher, eu sou negro, eu sou gay, eu sou gordo. É fácil ser. Você olha pro espelho e você sabe o que você é. E afinal, né, se a minha vida tá uma merda, deve ser porque eu sou isso. Pelo menos é o que me disseram. Minha vida é uma merda porque eu sou mulher. Minha vida é ruim porque eu sou gay e assim por diante. Porque não te dizem mais que a sua vida é ou não uma merda porque você teve má formação educacional, porque sua família não te deu uma direção correta, porque você começou a se entubar de drogas, álcool ou remédio com 13 anos, ou porque para alguns, no momento certo, faltou um certo grupo de suporte, que pode ser uma religião, por exemplo. Isso não é mais um problema. O problema é que a minha vida é ruim porque eu sou o que eu sou e não pelo meu histórico de vida. É estatístico, é testado e é comprovado. Se você nos Estados Unidos, ainda hoje, tá? Se você estudar até o nível médio, arranjar um trabalho, o que não é difícil lá, tá? Qualquer trabalho, tô falando de caixa do McDonald's, não tô falando de astronauta. E se você não tiver filhos antes de terminar os seus estudos, as chances estatísticas comprovadas, bonitinhas, é que você vai fazer parte da classe média americana mais cedo ou mais tarde. É só você não quebrar essa regra. Estude, não tenha filhos antes de estudar, de terminar os seus estudos e trabalhe. Ponto. Você vai virar uma classe média americana como qualquer outro. Mas como é que o cara, o rapaz, a moça vai fazer isso se entuxam 24/7 na cabeça deles que sexo é oba-oba desde que você tem o quê? 13 anos? Se da TV ao cinema a prática sexual é, se não incentivada, pelo menos colocada como uma coisa sem maiores consequências, se é ensinado para os pais que eles não têm que se meter na vida dos filhos e que tem que ser só amigões, vão sair juntos, vão ser todo mundo amigão, né? E se reafirma que o modelo escolar está errado e que cada pessoa, cada aluno deve fazer o que bem entender na escola, para que aprender português ou inglês lá no caso, matemática, isso não tem nada a ver. Aliás, até se fala que matemática é um estudo racista. Que loucura é essa? Aí você manda essa turma que está lá na escolinha estudar no nível superior para ter melhores profissões, entubam esses caras com financiamentos impossíveis de serem pagos e desnecessários, porque ele pode fazer um curso técnico e ganhar uma bela grana, e coloca a turma para estudar, e sim, coisas que nunca vão ser úteis na vida dele, como, sei lá, estudos sobre brancos, estudos sobre a mulher, estudos sobre nada. Engraçado, diziam que na escola estudar ciência era inutilidade, certo? Lembra? Quem que precisa saber o que é uma célula numa aula de ciência? Pois bem, esse mesmo jovem que fez os estudos sobre brancos agora na universidade, mas que nem imagina o que é uma célula, ou que nem imagina o que é o 4 de julho, e é sério, tem muito americano que não sabe o que é 4 de julho agora, hoje é facilmente manejado durante, por exemplo, o processo de uma epidemia, porque ele não sabe o que fazer, a não ser que digam para ele o que fazer, certo? Ainda mais quando as opiniões vão mudando a toda hora. Então, como é que o cara vai perceber que as opiniões que ele estava recebendo eram erradas, ou que talvez ele estivesse sendo manipulado, se ele não sabe nem que diabo é uma célula, certo? A ignorância faz ele, basicamente, ter que aceitar o que ele ouve e repetir o que é falado por aquelas pessoas que ele acredita. Tá aí um monte de, aqui no ambiente brasileiro, de yamaniristas ou yamaniristas, pois é, tanto faz, que ficam repetindo dados do tal do biólogo e nunca pararam para ver, que me desculpe, que o cara é um lixo em matemática básica, que não sabe trabalhar com projeções, não sabe trabalhar com estatística, mas tá lá no YouTube e ele repete o que os meus mestres dizem, então ele deve ser bom. Então eu vou ficar repetindo o que o cara fala, que nem um papagaio. É o que me resta. Acreditar porque falaram que é bom e repetir porque eu não sei o que falar. Ou seja, a partir do sistema de educação que começa em casa, mal feito, passa pela escola, porcamente, e vai até a faculdade onde não ensinam, onde deveriam estudar, o que está sendo ensinado então? E no lazer? Ora, se Hollywood ensinou uma geração a fumar, não vai conseguir repetir o mesmo trololó marxista nos seus filmes e nas séries? Gente, tá difícil até manter a assinatura de Netflix. A gente tem que ficar pulando na hora de escolher alguma atração. Esse é woke, esse aqui também é woke, aquele lá também é. Stand-ups, né? Stand-up que não tem a menor graça. As piadas não são piadas, são lacradas, né? Vamos dizer assim. O cara poderia ser um bom comediante e fazer, por exemplo, um show só tirando sarro da cara do Trump, que poderia ser engraçadíssimo. Tanto faz se você é democrata ou republicano. O Trump é uma pessoa, é uma figura caricata. Poderia ser uma coisa muito engraçada, não ia ser difícil. Mas eles não conseguem. Mas o cara sobe lá no palco e fala, sei lá, ah, sabe o que eu penso quando vejo o Trump? Penso no patriarcado que ainda está no poder, faz uma careta e todo mundo dá risada na plateia. Você fala, o que essa turma está rindo que eu não estou entendendo? Isso não é piada, isso é uma lacrada só. E é woke, e segue o outro woke, e segue o outro woke. É horrível. E dá-lhe mensagem, e dá-lhe celebridade dando pitaco em política. E nos esportes, ajoelha ou não ajoelha? Camiseta liberada para inserção de frase a favor do Black Lives Matter agora pode? E camiseta criticando a China por esmagar Hong Kong não pode? Não pode, porque dá prejuízo para a NBA e para os clubes, né, que vão poder vender mais os jogos lá na China. Interessante, né? Eu não estou falando aqui apenas de ser ou não woke. Eu estou falando aqui de reverberar 24/7 mensagens anti-americanas. É contra o hino e é a favor do novo hino negro. É contra a bandeira, mas é a favor de emporcalhar a cidade ou queimar a bandeira. É contra o 4 de julho e é a favor do tal do Juneteenth. Já ouviu essa? Contra a democracia e a favor da limitação da liberdade de expressão. Gente, será que estão esperando um alien aparecer e mandar uma mensagem universal dizendo, ô, os seus animais de rabo estão tentando destruir tudo que foi construído nos últimos 200 anos e que levou a humanidade ao maior período de crescimento para todos, de toda a história humana. É isso que estão fazendo. Em o quê? Em uma década? Mas eu volto aqui ao Berzemov, tá? Quem já conhece a história dele, peço desculpa, mas acho fundamental aí citar um pouco do cara. O Yuri Berzemov, ele se refugiou no Canadá. Ele era um jornalista que trabalhava na agência de notícias soviética RIA Novosti. Ela era basicamente aí uma central de propaganda do regime soviético, vamos chamar assim, de agência de notícias, não era nada. Encurtando super a história, tá? Ele trabalhou ligado à KGB na Índia, gostou da Índia, gostou do país e da cultura local, da população, e com isso, vendo a tentativa de infiltração do regime soviético na Índia, acabou azedando com o regime soviético. Ele viu que o estrago que estava sendo feito era muito maior do que a boa proposta que poderia ter o regime soviético. Então ele foi e fugiu para o Ocidente, catou as cocitas dele, conseguiu entrar na Grécia, entrou na embaixada americana, foi lá entrevistado, né, pelo pessoal da inteligência americana, conseguiu asilo político no Canadá. Lá no Canadá ele acabou trabalhando também como jornalista e ele fazia programas em russo para a CBC, para a rádio CBC, que transmitia, inclusive para a Rússia, para mandar mensagens de sobre verdades, vamos chamar assim, do regime soviético para as pessoas que moravam dentro da União Soviética. Um dia esse esquema todo azedou e ele passou a ser um jornalista freelancer. Ele escreve onde era convidado e dava muita palestra, principalmente. Pois bem, o Yuri explicava o sistema de influência soviético baseado em uma proporção muito simples. 15% era espionagem, 85% ele chamava de subversão. Essa subversão se dava por meio de aproximação com cidadãos, vamos chamar assim, de outros países, onde eles estavam tentando influenciar para fazer uma reversão de regime. Fosse um cidadão que simpatizava com o socialismo, que eles mesmo chamavam de idiotas úteis, ou por falta de caráter, ou seja, o cara topava micar o próprio país em troca de dinheiro, né? Ou, de uma maneira geral, um processo amplo de desmonte da sociedade para conseguir encaixar um processo socialista dentro da população desse país que eles estavam mirando. Esse processo de desmonte consistia em 4 etapas. A primeira etapa ele chamava de desmoralização, que demoraria de 15 a 20 anos, ou seja, é basicamente você moralmente ou a partir de informações falsas ou a partir de acusações destruir a estrutura geral da sociedade, religião, educação, as relações sociais, segurança, o que você pode imaginar, a influência na comunicação, lá na academia, o pessoal de teatro, de cinema, essa turma toda, política externa. Tudo, família, onde você puder imaginar, você começar a desmantelar e desmoralizar cada uma dessas instituições, tá? Isso para eles seria um processo longo, que demoraria pelo menos uns 15, 20 anos. Terminado o processo de desmoralização, começa o processo de desestabilização, que eu acredito que é mais ou menos o que a gente está vendo lá nos Estados Unidos hoje, com tentativas de passar dessa etapa 2 para a etapa 3. A etapa 2, então, é a desestabilização, demoraria mais uns 5 anos, que seria o começo da luta pelo poder propriamente dito. Ou seja, agora você já tem retaguardas, instituições que sustentavam o negócio todo tão desmoralizadas, vamos chamar assim, está na hora de você lutar para assumir o poder econômico, começar a interferir, começar a regulamentar, começar a trabalhar com impostos de uma maneira não agradável. Está na hora de você mudar a estrutura social de uma maneira mais eficiente. Está na hora de você começar a transformar aquelas instituições desmoralizadas naquilo que você já deseja para a próxima etapa. A próxima etapa em si é fomentar uma crise. Essa crise ele dá um tempo, eu acho isso interessante, não sei se é muito passível de ser comprovado de alguma forma, mas ele fala que uma crise demora de 2 a 6 meses. E nesse princípio, nesse momento, na verdade, de crise, é aquele momento em que se busca uma desordem generalizada, tá? Por isso que eu falo que tem alguma semelhança com o momento atual, apesar de que é uma crise ainda não totalmente implantada, vamos dizer assim. Ainda existe uma forma de recuo, desde que a gente torça para que as eleições de novembro não ponham uma pá de cal de uma vez nisso, né? Com a perda do Trump. É o momento em que as pessoas vão começar a se sentir desesperadas e vão começar a procurar uma solução, um homem forte, um regime forte, um regime autoritário que mande calar a boca das pessoas, né? Pois é, que tudo que aquilo que se fala não é verdadeiro, é fake, que tudo aquilo que é apresentado pelos seus inimigos faz mal, é nazismo, é fascismo e assim por diante. A consequência disso poderia ser uma guerra civil. Tem gente que acha que os Estados Unidos está no início de um processo de guerra civil, ou no caso das outras nações que eles trabalhavam para tentar derrubar, tentar uma intervenção estrangeira que geraria a possibilidade de um governo mais forte, né? Visto que o governo estaria em crise, golpe de Estado ou qualquer coisa nesse sentido. E por último, passado pela crise, e a crise tendo sucesso pela, vamos dizer assim, uma visão revolucionária, entraria a normalização, que teoricamente seria o fim de tudo, seria a parte permanente, o resultado obtido desse processo todo de muitos e muitos anos, tá? Então, nesse momento, com a normalização, qualquer coisa pode ser imposta na marra, porque você não tem mais oposição, você não tem mais liberdade de expressão, você não tem mais liberdade de pensamento. E é uma coisa interessante que ele diz, o Yuri, é que após essa implantação, os idiotas úteis são os primeiros a serem perseguidos, porque eles são idiotas úteis, né? Assim como eles apoiaram essa idiotice dessa vez, eles sabem que na próxima eles podem tentar apoiar o outro lado. Então, melhor já sumir com essa turma toda, inclusive ele está falando aqui de sumir fisicamente com essa turma. Pois é. Eu estava aqui enquanto falando com você, tentando lembrar o nome do outro agente da KGB, e eu não lembrei, eu sei que é lá da região dos Balcãs. Então peço desculpa, se isso não funcionar como informação válida para vocês, desconsidere esse pedacinho que vem a seguir, tá? Mas para esse agente, que eu lembro da entrevista dele também, mas o que me impressionou nesse outro agente foi a repetição das etapas do Yuri Bezmenov, né? Mas com um detalhe importante que ele levantava uma bola. Não existe mais a União Soviética, certo? Então como é que isso tudo continua acontecendo? Para ele, o fim do regime soviético fez com que esse plano de desmonte continuasse a funcionar automaticamente. Era um plano que já estava andando, as coisas já estavam acontecendo. E porque essa altura os agentes do desmonte local já tinham força política, força de influência na sociedade. Ou seja, as coisas começaram a continuar a caminhar sozinha mesmo, sem a União Soviética, sem que houvesse necessidade de continuar empurrando lá. Portanto, o plano dos caras era realmente bom. Eles eram competentes. A diferença é que o eventual herdeiro dessa crise, o eventual herdeiro dessa normalização, desse novo normal, né? A gente tem ouvido falar bastante disso, qualquer agente político de esquerda que se coloque, que tenha força suficiente para se propor herdeiro disso tudo. Ou seja, tem um vácuo que é a União Soviética não existe mais, mas existe a possibilidade dessa bagunça toda se encaminhar para uma mão qualquer. E isso é bastante perigoso. Muito bem, voltamos para os dias de hoje. E Black Lives Matter e Antifa abertamente socialistas, né? Apenas os tais dos idiotas úteis negam essa realidade que é proclamada pelos próprios líderes das duas organizações. Quer dizer, na verdade, a Antifa não tem um líder de organização, mas um dos líderes da Antifa é presidente do Partido Comunista Americano. Então, assim, é uma insanidade os caras negarem isso. As pessoas que apoiam negam por vergonha, por que alguém vai seguir um grupo e nega o que os próprios líderes falam? Não é estranho isso? Pois é, nunca abertamente grupos como esses se insurgiram tão fortemente contra a estrutura do Estado americano, nunca falaram tão claramente na cara dos cidadãos seus objetivos, e ainda assim nunca tantas pessoas, majoritariamente jovens, descartam a história para reafirmar que o socialismo é uma baita ideia. Nunca. Coloquem agora os seus chapéuzinhos de alumínio e a gente fala sempre que o que acontece lá fora vai acontecer aqui. Vai acontecer. A eventual perda do Trump nas eleições tem sido bombardeado pela mídia, pelas empresas de mídia social, pelos jogos mais sujos do Partido Democrata, vai ter um peso enorme em todo mundo se ocorrer. Se hoje a gente aqui já tem ataques frontais à liberdade de expressão, se a gente aqui já tem desrespeito ao cidadão, vendo condenados de crimes políticos andando por aí, afora, dando palestra e dando aula de moral para um monte de gente, preparando para a próxima campanha eleitoral, quanto tempo falta para esse ataque à democracia se impor de maneira mais definitiva por aqui no Brasil, né? Não, senhor, a gente ainda não viu nada, tá? Tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Como sempre, a gente não vai ficar dando conselhos por aqui. O máximo que a gente pede é ficar de olho, aprender a treler, que nem a gente sempre fala, o que é escrito, e não aceitar que tirem da gente esse pouquinho de liberdade que a gente ainda tem, tá? Só isso que a gente tem para falar. Ok, pessoal, muito obrigado por ter participado dessa bolinha mais essa semana, 48, bastante, então quase chegando no 50 aí. Pedi mais uma vez, fazendo aquele jabacito expresso, para vocês entrarem lá no www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast, seguir a gente no Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, dar um share desse episódio se possível, a gente agradece bastante, e como sempre fazer o boca a boca sarado, contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando e gostando bastante de um podcast supimpa, limpinho de direita aqui, detesta o politicamente correto. Ah, e lembrar também do canal do Telegram, que tem conteúdo diferente do que tá aqui, tá? Tem conteúdo a mais, temos pensamentos aí da nossa turma de vez em quando, todo dia a gente tenta dar uma entrada lá e fazer alguma coisa, botar um meme que provavelmente seria rejeitado no Facebook, brincar mais à vontade, tudo muito sem edição, pensado na hora, o que bate na cabeça a gente entra lá no Telegram e coloca, tá? Então, inscreva-se lá no canal Telegram, dá uma passada no Facebook para pegar o link de inscrição, tá bom? Fica a nossa mensagem aqui, de muita paz para vocês, torcendo para que essa porcaria dessa praga termine logo, para a gente voltar até a nossa vida normal, né? A gente quer que todo mundo fique saudável e a gente quer que vocês aproveitem o resto da semana, tenham muito sucesso em tudo que vocês fizerem e fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Bolinha da semana.